Vem aí, Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve você de casa, do trabalho, você que tá desde cedinho ligado na gente. Vamos lá.
A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12, vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos ouvintes, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, a gente começa o programa de hoje, o Barcelona jogou hoje, né? E a gente começa com as informações. Você tem alguma notícia aí do jogo do Barcelona, Zé?
O Barcelona Sub-20, né, o Campeonato Baiano isso. De Juniores, prosseguiu hoje, Tony Café, e o Barcelona tomou um chocolate, viu? Perdeu de 5-0 lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Uhum. Se complicou muito na tabela, porque são jogos apenas de ida. Então, você não tem como recuperar os pontos perdidos, né? Havia perdido na primeira rodada para o Fluminense por 3-1. No domingo passado, aqui dentro do Mário Pessoa, perdeu para o Grapiúna pelo mesmo placar, 3-1. E hoje à tarde, na Arena Cajueira, em Feira de Santana, né, o time sub-20 do Barcelona perdeu de 5-0 do Bahia de Feira. O técnico Diogo Souza até tentou modificar a equipe. A equipe de hoje atuou com o Giovanni no gol, o Marcos Sérgio na lateral direita, os dois zagueiros Juan e João e o William na lateral esquerda, né? Perdeu, portanto, Marcelo, a melhor figura do jogo do domingo passado. O meio-campo com Jefferson, Matheus, Jordan e Carlos André, Wesley e Pedro Henrique, os dois atacantes. Ainda no banco do Barcelona, tivemos Igor, Neto, Pablo, Deninho, Jomilson, Davi e o Carlos Henrique. Se complicou muito com essa terceira derrota seguida no Campeonato Baiano Sub-20. Né? Hoje o Barcelona tem, Tony, uma das piores defesas da competição, 11 gols tomados em apenas 3 jogos, né? O ataque também não funciona muito bem, marcou apenas 2 gols em 3 partidas, entendeu? E tem um saldo negativo de menos 9 gols, né? Nessa tabela de jogos de ida, eu diria, Tony, que o Barcelona está com a corda no pescoço, se quiser realmente pensar em se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano Sub-20. Já joga no próximo domingo, enfrentando o Botafogo. Esse jogo vai ser em Lauro de Freitas. Aí no domingo seguinte, o Barcelona recebe o Atlético aqui em Léo, e depois recebe o Vitória. Vai ter 2 jogos seguidas depois do Botafogo. Faz 2 partidas seguidas aqui no estádio Mário Pessoa. Mas enfim, é um Barcelona, meu amigo, eu diria que se perder mais uma partida numa tabela que só tem jogos de ida e que só se classificam 4 equipes, né, eu diria que nem a matemática salvaria o time do Barcelona. Hoje perdeu 5-0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, para o Bahia de Feira, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:15, esperamos que é uma recuperação do Barcelona, né? 6:15.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Brasileiro, hoje tem uma rodada antecipada, né? Ou melhor, um jogo antecipado às 19:30, Flamengo e Palmeiras. Quem é quem nesse duelo aí, Zé Maria?
Olha, é um jogo muito importante, o jogo da noite, eu diria. Jogo que só o Premier vai mostrar esse jogo, né, Tony? Então, só o assinante, né, privilegiado, vai ter condições de acompanhar esse duelo. Diria que é um duelo que está sendo antecipado para a noite de hoje. Duelo da quarta rodada deixa eu ver se é a quarta rodada mesmo, é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que vai a campo de jogo com a equipe já praticamente definida, o treinador Paulo Souza, ele tem dúvidas ainda com relação à estreia do Pablo, né, o zagueiro contratado. Então pode ser um Flamengo com Santos no gol, três zagueiros, Davi Luiz, William Arão improvisado e Felipe Luiz, ou Pablo na posição do William Arão. Aí temos uma linha de quatro com Isla, João Gomes, Thiago Maia e Arascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Lázaro. Esse é o time provável do time do Flamengo, né? Para esse jogo diante do Palmeiras. O Palmeiras também com força máxima, viu? Duelo aí de dois técnicos portugueses, né? O Paulo Souza na área técnica do Flamengo, e o técnico Abel Ferreira na área técnica do Palmeiras. Palmeiras com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Gustavo Scarpa. Quer dizer, força máxima também para o time da Academia do Futebol. Grande jogo, 19 horas e 30 minutos no Maracanã. Antecipado aí da rodada de número 4, Flamengo e Palmeiras, um teste de ferro aí para as duas equipes, que são equipes que reúnem, né, elencos privilegiados, os melhores elencos, né, do nosso futebol, Tony.
Muito bem, Zé Maria, 6:18, falando em Flamengo aí, viu, Zé, o Flamengo leva a votação aí no dia 25, o seu balanço do exercício 2021, viu, com números surpreendentes e positivos para mostrar, Zé Maria. E esses números, né, foram turbinados aí por receitas extras relevantes, como as do Brasileirão 2020, que só terminou no início do ano seguinte, né, por conta da pandemia. Ainda assim, o clube projeta manter esse ano, Zé, a receita bruta no patamar acima de R$1 bilhão, né, com o retorno aí do faturamento com jogos e o crescimento das receitas do marketing, né, já que a pandemia já vai dando mesmo, já vai marcando o final da pandemia. Em diversos pontos aí das demonstrações financeiras, contudo, o clube diferencia os valores sem a entrada dessas receitas que seriam aí inicialmente de 2020. Dessa forma, a receita bruta fica em 992 milhões. O clube ultrapassou a marca de R$1 bilhão em receitas brutas em 2021, no ano passado, viu? Auferiu aí R$1 bilhão e 82 mil. Segundo as normas contábeis brasileiras e internacionais, este nível de faturamento, viu, Zé, é inédito no futebol brasileiro e simboliza aí o patamar que o clube alcançou em termos de geração de recursos. Como não falar bem do Flamengo, mesmo eu sendo vascaíno? Exemplo, cara. Flamengo foi o precursor dessa coisa de sociedade anônima. Foi o time que colocou suas contas em dias em primeiro lugar aqui no futebol brasileiro. Flamengo deu exemplo. Aí puxou a fila de muitos outros clubes que estão bem na fita. Ou são poucos, mas estão bem, seguiram o exemplo do Flamengo. Então tem mais é que falar bem do Flamengo mesmo. Entendeu? Flamengo tá no caminho certo, Flamengo tá de parabéns. Flamengo, mesmo não jogando bem nos últimos jogos, mas é um time que passa uma confiança ao seu torcedor, é um time que renova a torcida, porque time que não ganha, time que não acerta, time que fica nessa briga interna de vários caciques para ver quem é que manda, né? Para ver quem é que vai se beneficiar com o nome do clube. O caso, eu não tenho medo, o caso do Vasco da Gama. Né? Tá nesse embrólio aí, nessa novela que não sai, né? Esses clubes, eles não renovam torcida. Qual é o filho, né, que vê o pai torcendo para um time que não ganha nada? Ele vai continuar sendo aquele time? Não. Se ele é pequeno, ele pode mudar. Se ele é criança ainda, ele pode mudar. Fala, não, eu quero torcer para um time que vence. Eu quero torcer para um time vencedor. Um time que pelo menos, ao menos uma alegria por ano. Né? Ou seja no campeonato estadual, ou seja no campeonato nacional, né? Ou uma Libertadores, ou uma Copa do Brasil, tem que ter alguma coisa, tem que terminar o brasileiro entre as seis equipes, ou entre os 10. Mas, pô, time que rebaixa, que tem sequência de rebaixamento, dificilmente, Zé Maria, um time desse renova a torcida, um time desse tem possibilidade de angariar fundos, né? A palavra é com você, não sei se eu estou falando certo, mas eu penso dessa forma.
Olha, Antônio, o que, é que a gente pode definir esse momento, né, do malvadão do time do Flamengo? O Flamengo se transformou numa máquina de fazer dinheiro, né? O Flamengo vai jogar, Tony, dia 1º de maio, pela Copa do Brasil, na reinauguração do estádio lá do Piauí, né? Eu quero até pedir desculpas, porque alguns programas atrás eu citei que o Altos era do futebol da Paraíba. Altos não, é do futebol do Piauí. E acredite, nessa reinauguração do estádio, o Flamengo melhorou até a qualidade do gramado do estádio Albertão. Ajudou a melhorar. Hoje o estádio Albertão vai ter um gramado na mesma altura, do mesmo modo que acontece os gramados no centro de treinamento do Ninho do Urubu e também no gramado do Maracanã. Então, virou uma máquina de fazer dinheiro, né? Isso tudo graças a uma gestão lá atrás, consertou, deu rumo, né, a esse time do Flamengo. Então, o Flamengo é realmente uma equipe hoje muito organizada, e esse é o caminho para que Botafogo, para que Vasco, para que o próprio Fluminense possam sobreviver, porque só com a rivalidade fica difícil, Tony Café. É preciso se reorganizar, é preciso, entendeu, ter um exemplo como o Flamengo deu. E o Flamengo, você tem absoluta razão, virou, eu definiria o atual Flamengo como uma máquina de fazer dinheiro. Quer dizer, veja aí, né, os números, né, os números que são impressionantes do clube de regatas do Flamengo.
Chamando atenção para o período, né? O período é um período de pandemia, um período que as grandes companhias...
E ainda assim ele superou nesse período de pandemia.
Exatamente.
Né? Então, imagine se fosse um período, por exemplo, agora, que estamos voltando à normalidade, né, Tony?
Uhum.
Nessa temporada, serão números ainda mais impressionantes, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, que isso sirva de exemplo para que a gente possa recuperar os outros três grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro.
E sem falar na valorização da marca, né, do nome Flamengo, né, que se torna aí um... como você acabou de falar... uma grande máquina de arrecadar fundos, né? Teve esse período pandêmico, em 2021, o Flamengo consegue fazer um caixa deste tamanho aí, né?
O caixa é impressionante, né? O caixa é impressionante, entendeu?
Qual é o jogador que não quer jogar no Flamengo, que não tem garantia, claro, de vencimento certo, né? No caixa, na hora.
São os maiores salários, né, Tony Café? Uhum. São os salários astronômicos, né, do nosso futebol. Mas, enfim, hoje à noite nós vamos ter, eu diria que um duelo muito direto, de duas equipes que têm esse perfil, porque o Palmeiras também não fica muito atrás, não, viu, Tony?
Vou até soltar o hino do Palmeiras agora, Zé. Também,
solte, porque é um time que já tem um ineditismo no futebol brasileiro, né?
Uhum.
Um bisseguido, né, de Copa Libertadores. Não é brincadeira, no ano só, você ganhar duas Copas Libertadores da América, eu diria que o Palmeiras também, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, estão muito distantes, né, da realidade dos demais clubes profissionais do Brasil.
Tá aí o hino do Palmeiras, meu medo, Zé Maria, é que eles se distanciem demais dos outros, né? E aí fica difícil, fica impossível encostar. Principalmente
Principalmente se a gente for colocar nessa comparação, clubes da Série A com clubes da Série B. Existe a diferença técnica, né, Tony?
Eu gosto da coisa...
Mas eu entendo.
Eu gosto de realidade.
Eu entendo seu desabafo.
Eu gosto de realidade.
Não estou vendo isso
uhum.
como uma jogada de toalha sua, não.
Não. Eu gosto...
Eu entendo seu desabafo. O futebol é muita motivação, né? E realmente, um clube vencedor, ele sai na dianteira, né? Ele sai conquistando, porque principalmente é o torcedor jovem, a tendência é seguir um time vitorioso, né? Um time que dê alegrias, né? E é um Flamengo muito forte, para a realidade do nosso futebol.
Não, eu gosto que reconheça a realidade. É o caso do Grêmio, né? Que o presidente falou, ó, a situação é difícil, a situação tá ruim. Tem que melhorar. E a gente não ouve isso do Vasco, a gente não ouve isso dos dirigentes vascaínos. Não, para lá tudo é uma maravilha, tudo tá bonito, tudo tá legal, vai se consertar, tem 70 milhões aí de empréstimo para pagar quem tá devendo, tal, tal. Mas a novela fica empurrando com a barriga.
A sujeira tá debaixo do tapete.
Exatamente, né?
Continua dentro de casa, debaixo do tapete.
Você tem absoluta razão. O Palmeiras, viu, Zé Maria? O Palmeiras vai fazer já são 150 jogos, né, com esse de hoje do Palmeiras no Maracanã, né? O Verdão tem grandes títulos aí no estádio onde enfrentará o Flamengo hoje, né? E o Verdão também renovou o contrato aí com o Marcos Rocha, né? Para
mais uma temporada,
Mais uma temporada aí.
Marcos Rocha, jogador revelado, né, pelo Atlético Mineiro, já está há algum tempo, né, nesse Palmeiras vitorioso, né? É jogador bicampeão da Copa Libertadores também. Palmeiras começa como um grande goleiro, né? Como o Flamengo tem um grande goleiro, porque estamos falando de Santos, né? Santos do Flamengo, Everton do Palmeiras, são goleiros de nível de seleção brasileira, né? Tem esse Gomes do Paraguai, que é um dos melhores zagueiros atuando no futebol brasileiro. O Murilo cresceu muito na posição, Piquerez também. Quer dizer, é um Palmeiras, né, adaptado ao esquema técnico do Abel Ferreira, que dá preferência para marcação. É um time que marca muito e ainda não utiliza, até na escalação, por exemplo, desta noite, não utiliza o camisa número 9. Quer dizer, o Palmeiras tem muita facilidade com Dudu, com Rony, que são jogadores de velocidade, são jogadores de lados de campo, né? E tem, né, um meio muito forte com Danilo, com Zé Rafael, com Rafael Veiga, o melhor meio atacante, sem dúvida nenhuma, do futebol brasileiro. É com o próprio Gustavo Scarpa, que fortalece muito o lado esquerdo do time do Palmeiras. Palmeiras tem um belo elenco, o Flamengo também, e a tendência é de um jogo muito diferente, com muita qualidade técnica, esta noite no Maracanã, Antônio Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h28.
Gabriela Esportiva.
O Conselho Deliberativo do São Paulo, Zé, aprovou na tarde desta quarta-feira um empréstimo de 20 milhões com o banco BTG Pactual. Foram 155 a favor e 58 contra uma abstenção. A amortização desse empréstimo vai ocorrer em 5 parcelas a partir de janeiro de 2023, né? De acordo com fontes ouvidas aí pela imprensa, a garantia é a cota de TV do Campeonato Paulista 2023. O dinheiro será utilizado para amortizar dívidas e quitar os atrasados com parte do elenco, né, no período da pandemia. Viu aí? Viu você aí?
Tem sequelas ainda do passado, né?
Aí você... A gente acaba de receber, de mandar essa notícia aí do Flamengo, né? São Paulo não é um time pequeno. São Paulo é um time, é uma grande equipe.
Gigante,
São, né? Paulo é um time gigante, né? Que tem uma estrutura fora do comum, né? E o São Paulo está tomando um empréstimo para poder quitar dívidas principalmente com elencos, Zé Maria.
Amortecer, né? Dívidas velhas, né? Porque isso tira esse débito antigo, principalmente com elenco, acaba tirando a motivação do jogador também, Tony. São profissionais, né?
O São Paulo, Zé, já tinha feito um empréstimo no meio do ano de 150 milhões com o Banco de Rendimentos S.A., o Banco Laicoval.
O São Paulo perdeu muito dinheiro, o São Paulo tinha débitos, ainda tem um débito monstruoso.
Pagou,
né,
25 milhões Alves. Atrasados ao Dinamo de Kiev, por Tietê.
E só com o Daniel Alves tem uma dívida, entendeu, monstruosa, que vai ser paga aí em suaves parcelas, né, de quase 500 mil reais mês. Quer dizer, é um São Paulo muito diferente da realidade do Flamengo atual. O Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro estão num mundo diferente, estão num mundo muito superior financeiramente. A realidade
estão em outro patamar, né?
Estão em outro patamar. Eu diria assim que é um outro momento, entendeu, Tony? Isso acaba fazendo toda a diferença no futebol. Agora, claro, com a volta agora, né, dos estádios cheios com capacidade máxima, a tendência é regularizar todos. Mas ainda assim, Flamengo, Palmeiras, né, e Atlético Mineiro vão estar na linha de frente, né? Ninguém vai conseguir arrecadar a altura desses três grandes, porque são clubes que se arrumaram, né, Tony? Estão, o Atlético Mineiro, ao mesmo tempo, está construindo a sua arena, o seu estádio próprio em Belo Horizonte, né, que deve ficar pronto no início do ano que vem. Quer dizer, não é brincadeira, não. Além do investimento forte no futebol, você está construindo uma nova arena, entendeu? Como é o caso do Galo Mineiro.
Muito bem, Zé Maria, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Brasileirão Série B, terceira rodada, começa amanhã, Zé, com o jogo entre Grêmio e Guarani às 16h30 e outro jogo às 19h, Londrina e Novo Horizontino.
São dois jogos nesta quinta-feira, né, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Aí na sexta vamos ter mais dois jogos, né, o CSA enfrentando o Bahia às 19h, né, e a Chapecoense recebendo o Vasco da Gama lá em Chapecó, jogo das 21h30. Aí só teremos jogos no sábado. Sábado, 11 da manhã, Criciúma Sport. Sábado, 4 da tarde, Ponte Preta e CRB. No sábado à noite, mais três partidas pela Série B. 18h30, Sampaio e Brusque. 19h, Tombense e Cruzeiro. E também 19h, Ituano e Vila Nova. E no domingo, às 4 da tarde, é o fechamento dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, com o Náutico enfrentando o time do Operário. Eu espero, né, que o Vasco, né, possa se recuperar, entendeu? Porque foram dois jogos, dois empates, né? É um grande na Série B, ao lado do Grêmio, que precisam dar uma resposta muito rápida. O Grêmio já jogando amanhã, diante na sua arena, enfrentando o time do Guarani, e o Bahia, que é o atual líder do campeonato da Série B, vai estar jogando no Rei Pelé, enfrentando o CSA, entendeu? O Bahia, portanto, defendendo aí a liderança desse campeonato brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, Zé, 6h33.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o técnico Mano Menezes foi apresentado na tarde desta quarta-feira no estádio Beira Rio, viu, Zé? Logo após aí acompanhar o primeiro treino do CT aí do Gigante, né, no Parque Gigante, o novo comandante colorado, que assinou o contrato até o fim de 2022, falou sobre o estilo de jogo que pretende implementar no time e disse que retorna ao clube na hora certa, 20 anos depois da sua passagem pelas categorias de base. O acerto do Inter com o Mano foi concretizado na noite de terça-feira, após as negociações se arrastarem durante o dia. O treinador já estava em Porto Alegre, por isso já conseguiu acompanhar a primeira atividade com o elenco colorado na manhã desta quarta-feira, Zé. E aí,
olha,
Mano Menezes?
Não é um contrato longo, não.
Só uma temporada.
É o contrato até o final da competição, que esse ano, por termos Copa do Mundo, o campeonato vai terminar um pouquinho mais cedo dentro do calendário, porque existe aí, a partir de novembro, dezembro, a Copa do Mundo do Catar. Então, nem Ita, nem Mano Menezes, eu diria, Tony Café, que vai ter a oportunidade de crescer dirigindo um clube grande, né? Porque a decadência do Mano Menezes ficou muito evidente. Nas últimas temporadas, nos últimos trabalhos do Mano, trabalhos que não agradaram, a realidade é essa. Então, o Mano vai ter aí, já vai iniciar esse duelo já no próximo sábado, no Maracanã, enfrentando o Internacional, é o visitante, enfrentando o time do Fluminense. E há uma expectativa muito grande. A situação do Inter é tão difícil, né? É tão complicada, né? Do Internacional, e já vem se arrastando já há algum tempo, que o Mano está servindo assim como uma espécie de salvador, entendeu? Desse momento de dificuldade do time do Internacional. para mim, entendeu? Isso pode trazer consequências no elenco que ainda não conseguiu dar uma resposta de forma positiva, e de um treinador onde a realidade é essa, que seus últimos trabalhos decepcionaram, né? Então é o Mano Menezes buscando um novo momento na carreira técnica, na área técnica do futebol profissional.
Muito bem, Zé Maria, a gente fatura e volta daqui a pouco, 6h36.
Tá gostando? Daqui a pouco tem muito mais.
Não saia daí.
Gabriela FM. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos dar um giro aqui no velho continente, após a morte... Oi.
Oi, Tony. É apenas uma observação, eu acabei de receber a notícia aqui no telefone. Você lembra que alguns dias atrás tivemos aqui na grade do Gabriela Esportiva uma matéria com o professor Renato Peixoto, né, da Escola
sim,
do Havaí.
Sim, sim.
Muito bem, a notícia que está chegando é que três garotos da escolinha do Renato Peixoto, da Escola do Havaí, né, foram aprovados em avaliação do Benfica. Rapaz, é uma notícia gigantesca.
Dois garotos?
Né? Três garotos.
Três garotos,
né?
Três garotos.
Os nomes desses meninos, né? O Dodô, o Lucas Amorim e o Arthur Maia. São jogadores avaliados e aprovados pelo time do Benfica, que tem uma parceria com o BMG em Belo Horizonte.
Uhum.
E esses garotos vão seguir, né, para Portugal, para serem inseridos, né, na divisão de base do time do clube português, do gigante clube português. Então, parabéns para Renato Peixoto, parabéns para a Escola do Havaí, parabéns para o professor Mauricinho, que é uma pessoa que tem um carinho muito grande, neto do saudoso Vandeco. E Mauricinho faz um trabalho de base diferenciado, com muito profissionalismo. Muita gente fala de base, mas tem a grande maioria não tem nem ideia do sentido, do que significa uma base, uma divisão de base no futebol. Então essa notícia é uma notícia gigantesca, né? Dodô, Lucas Amorim, Arthur Maia, atletas da escolinha do Havaí, do Renato Peixoto, agora são atletas que foram avaliados e aprovados, né, pela divisão de base do gigante clube português do Benfica, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente observa assim, né, o upgrade que vai dar na situação econômica da família, a gente espera que tudo dê certo. Como é que faz,
Novos horizontes, né? Tudo. Vai ser uma transformação gigantesca, entendeu, Tony? Meninos, né, que participando de um trabalho de uma escolinha local, já há algum tempo, né? Ela se distanciou, né? E esse distanciamento, com o perdão das demais, foi feito pela qualidade que a escolinha tem, né? Pela qualificação, não só do Renato, né, mas sobretudo também da turma, né, que trabalha com o Renato, e Maurício é um desses pilares, né, dessa escola, a Escola Havaí, do Renato Peixoto. Então, vai mudar tudo, né? Parabéns para Dodô, parabéns para o Lucas Amorim, parabéns para o Arthur Maia, enfim, uma notícia gigantesca aqui para nossa realidade aqui no sul da Bahia.
Muito bem, Zé Maria, que bom, né? Vamos torcer para que tudo dê certo, que esses meninos desenvolvam um bom trabalho lá na Europa, né? E consiga ficar por lá, consiga jogar em grandes clubes e consiga, né?
Adaptação para que esses meninos possam construir uma carreira diferente. Não é fácil não, Tony Café.
Não,
você tem absoluta razão, mas o primeiro passo foi dado, né?
Exatamente.
Já é uma notícia real. Já foram avaliados lá em Belo Horizonte, onde, repito, o Benfica tem uma parceria com um dos clubes mineiros que pertence ao banco BMG. E depois dessa avaliação, né, vamos torcer pela adaptação desses garotos, né, trabalhando na base do futebol europeu.
Muito bem, Zé Maria. A gente aproveita esse momento para mandar alô aqui para a rapaziada que está curtindo a gente. O Delmário Almeida, a esposa dele, a Sandra Regina, né, estão no carro aí curtindo a nossa programação, ouvindo o Gabriela Esportiva, ambos de Itabuna. O Delmário da Del Óleo, né, da Del Lubrificantes, um abraço aí para vocês. Também a rapaziada que está aqui com a gente no WhatsApp, Zé. É o Pinheiro Taxista, boa noite, Tony Café e Zé Maria, os campeões de audiência.
Boa, Pinheiro, né?
Forte abraço para você, Pinheiro, bom trabalho, viu, querido? E bom trabalho também para o Jair, lá em Itabuna, curtindo a nossa programação, Frank na Conquista. Valeu, carinho da audiência. Meu amigo Biati Russi está mandando sempre aquelas novidades bacanas, aquelas notícias de última hora.
E não esqueça também da Suíça. Do sul da Bahia,
isso,
né?
Exatamente.
Tem Almadina curtindo o programa, tem o Marcinho Santana. Ele subiu, rapaz. Não sei o que aconteceu no zap dele. Só o Marcelão do vôlei lá em Almadina para me dar notícias do amigo Marcinhos. Mas, enfim, são ouvintes fiéis aqui do Gabriela Esportivo.
Muito bem, vamos dar um giro lá no Velho Continente, Zé Maria. O Cristiano Ronaldo treina pela primeira vez, né, no United, desde aí a morte dos filhos, né? Lamentável essa situação aí que passou o Cristiano e sua família. O Barça estuda, viu, Zé? Proposta de 150 milhões de reais para tirar Gabriel Jesus do City, né? Tem mais aqui. O Real Madrid vence o Osasuna e dá mais um aí, cadê? Vence o Osasuna. Deixa eu ver aqui, que o Beate Russo acabou de mandar uma notícia, aí pula, né? O Real Madrid vence o Osasuna e dá mais um passo rumo ao título, Zé. Juventus vence Fiorentina e faz a final da Copa da Itália com a Inter. Manchester City vence o Brighton e em casa e retoma a liderança aí, tá? PSG vence o Angers e fica aí a detalhes de garantir o título francês. Arsenal derrota o Chelsea fora de casa e segue firme na luta pelo G4, né? Mano Menezes, a gente acabou de falar aqui, entrou em acordo com o Inter aí e vai começar.
Mas é um trabalho que, nesse momento, a gente pode dizer que é uma incógnita, essa volta do Mano Menezes no time do Internacional. E eu sou um daqueles que não acredito, Tony, porque, para mim, o treinador perdeu muito espaço. O momento do Mano também não é um momento bom. Claro que a gente...
Ele estava parado também, né, Zé?
Claro, a gente torce pela recuperação do Mano. Ele vai voltar a dirigir um clube gigantesco, né? Ele precisava desse tipo de parceria, né? Até para se motivar, né, nessa volta e tentar fazer a coisa de forma diferente. Tony, esta noite também nós vamos ter sequência da Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Ontem foram 4 jogos, né? Na terça-feira tivemos CSA 0, América Mineiro 3. O Bahia decepcionou mais uma vez, viu? Enfrentando o Caçula, né, dessa Copa do Brasil, o Azuri, que está participando pela primeira vez, empatou na Arena Fonte Nova em 0-0. O Azuri é um clube do interior lá do futebol do Paraná, ainda figurando aí na quarta divisão do nosso futebol. O Remo venceu o Cruzeiro dentro de casa por 2-1, e tivemos, Tony, uma vitória maiúscula do Fluminense. O Fluminense chegou a estar perdendo por 2-0 para o Vila Nova, mas conseguiu a virada. O Fred e o Germán Cano foram decisivos, né, nessa virada do time do Fluminense, que venceu o Vila por 3-2. Daqui a pouquinho, 19 horas, teremos Goiás e Bragantino. Teremos também Atlético Mineiro e Brasiliense, Fortaleza e Vitória, Tocantinópolis e Atlético do Paraná, e teremos também, meu querido, Juventude São Paulo. Jogos da 21h30, Portuguesa e Corinthians, né? São Bento e Ceará, e Ceilândia e Botafogo são jogos desta quarta-feira, desta terceira rodada da Copa do Brasil. Eu diria para você que o Fortaleza é muito favorito, né, para vencer o Vitória. O Atlético Mineiro também, jogando em casa diante do Brasiliense, né? E diria também que a Portuguesa e Corinthians, né? Vejo o Corinthians como, aliás, a Portuguesa, entendeu? Muito diferente do time do Corinthians, que é um clube figurante da divisão principal do nosso futebol, então consigo enxergar um Corinthians muito forte, muito embora tenhamos um compromisso esta noite muito equilibrado entre Juventude e São Paulo, porque são clubes figurantes da principal divisão do nosso futebol. Na quinta-feira, amanhã, teremos um jogo isolado entre Atlético de Goiás e Cuiabá. O Palmeiras só joga no dia 30 de abril, o Flamengo só enfrenta, só visita o Altos no dia 1º de maio. É a terceira rodada, jogos de ida da Copa do Brasil, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h59.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, quatro meses após deixar o Benfica, aí o técnico português Jorge Jesus se reuniu novamente sua comissão técnica e deixou no ar aí, viu Zé, uma pista de que pode estar próximo de voltar aos trabalhos, né?
Nesta quarta. Mas voltar onde? Essa sombra aí que fica.
Tem um incógnita, né?
Flamengo, né?
Isso.
Mas, eu não consigo entender, Tony Café. Como é que o português Paulo Souza vai ter paz dirigindo o Flamengo, né? Porque
eu pensei nisso agora.
Sempre a sombra do Jorge Jesus está de brincadeira.
O português, o treinador português, ele procura sempre trabalhar com a mesma equipe, né? Aquela equipe dele, aquela equipe.
E cada um tem sua equipe, né?
Exatamente.
De profissionais, como tem o Abel Ferreira também.
Ele tem até o analista de vídeo, viu, Zé? Ele tem até analista de vídeo, o Jesus. E ele fez essa reunião com sua comissão técnica e colocou na rede social. Colocou na rede social e colocou a legenda lá, dizendo: hoje voltamos a reunir para fazer uma retrospectiva do que já conseguimos juntos e traçamos novos desafios, né? A expectativa é que ele volte para o Flamengo, né? Mas isso aí é uma expectativa de alguns torcedores, né? Alguns da imprensa também chegaram a cogitar, mas eu ainda estou na dúvida, né? Aí é como você acabou de falar.
Eu acho que não. Agora eu não acredito, não. Agora eu não acredito, não, porque ele desnobou muito o Flamengo, né? Como aliás, ele desnobou muitos clubes, mas o Flamengo foi um.
Mas o Flamengo. O Flamengo é uma empresa, Zé.
Olha, ele deveria ter dispensado ao Flamengo um tratamento melhor. Foi no Flamengo onde ele construiu, né, uma sequência de conquistas inesquecíveis, né? Onde ele fortaleceu o currículo dele. Entendeu, Tony Café? Agora o Paulo Souza está aí, está trabalhando. O Flamengo precisa esperar um bom momento, né? Ter paciência, porque não pode. Vai ficar feio para uma empresa.
Mas o Paulo Souza não está agradando a todos.
Está dispensando, mas tem contrato em vigor, Tony Café. Tem contrato em vigor, entendeu? É muito cedo. Ninguém faz uma avaliação tão curta com um treinador de futebol que acabou de disputar apenas o Campeonato Carioca. Então, isso não é referência para o Flamengo tomar uma decisão de mandar o Paulo Souza embora, não. Ficaria muito feio para o próprio Flamengo. O Flamengo precisa demonstrar que não só arrumou as contas, mas amadureceu também, né, as pessoas que dirigem o Flamengo. Então, tudo tem limites. Então, no meu entendimento, acham essa uma precipitação, esse julgamento, entendeu, em tão pouco tempo, do português, que precisa de ter paz para poder fazer o seu trabalho dirigindo o elenco do Flamengo. Afinal, o Flamengo está disputando competições difíceis, né? É o caso de uma Copa do Brasil, que vai fazer sua estreia nesse ano, dia 1º de maio. É o caso da Copa Libertadores, competição já em andamento, e do próprio Campeonato Brasileirão da Série A. Então, são três frentes gigantescas, né? Que o Flamengo, disputando em condições de brigar pelas três. Essa é a realidade. Então, não vejo muito sentido essa coisa de redes sociais entendeu? E dessa sombra gigantesca do Jorge Jesus, agora desempregado, porque foi posto para fora do clube português, né?
Você é muito cruel, Zé Maria.
Arrumar uma sombra ao sol, hein?
Eu acho que você está sendo muito cruel, não?
Não, estou sendo muito justo, porque tudo tem limite, Stone. Isso não existe no futebol brasileiro, não. Entendeu? Essa coisa de começar o trabalho, né, em 2-3 meses depois mandar embora. Entendeu? Então não contratasse, né? Então o erro já foi, entendeu? Na seleção do próprio Flamengo, né? Que deveria ter tido outros critérios para trazer um profissional como trouxe o Paulo Souza. Então não vejo sentido nesse momento agora a queimação do profissional, não. É muito cedo. Isso ficaria muito feio para a própria empresa Flamengo, entendeu? Está contratando e está mandando embora, entendeu? Depois apenas de um campeonato tiro curto, como é o campeonato estadual do Rio de Janeiro.
Muito bem. 7:04.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Gabriela Esportiva desta quarta-feira vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais ou acrescentar alguma coisa.
Amanhã é feriado, né?
Amanhã.
Então,
amanhã é dia de surf.
Você já teve um meio feriado ontem, né? Então, só voltaremos na sexta-feira, não é isso?
Isso, exatamente.
Então, meu filho, um bom feriado para você, para os amigos que estão aí na sintonia do Gabriela Esportiva. E na sexta a gente volta para fechar a semana aqui na Rádio Gabriela. Um abraço a todos, bom feriado, boa noite, Tony.
Boa noite, Zé. Boa noite.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.